se os vossos assentos. Portanto, o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos está relacionado com esta uma informação sobre a nossa reunião então com o Sr. Dr. Rajendra Pachauri, se o grupo parlamentar do PS me deixasse, eu continuava a reunião. Pronto, muito bem. E então, portanto, temos essa nossa reunião de 1 de outubro. Portanto, o Sr. Pachauri cá estará, portanto, a partir das 9:15, 9:15 de sexta-feira, porque tivemos que pedir uma autorização também especial, na medida em que, havendo uma reunião normal do plenário da Assembleia da República, também era preciso ter a opinião e a posição do Sr. Presidente da Assembleia sobre esta realização. Nós vamos começá-la antes do início dos trabalhos do próprio plenário e, portanto, digamos que, tendo em conta até aquilo que está agendado, muitas das questões até não passam diretamente pela nossa comissão. E, portanto, há a possibilidade de termos este encontro. O Sr. Pachauri também será recebido pelo Sr. Presidente da Assembleia e, portanto, nós, em princípio, 9:15, é nesse sentido que irá a nossa orientação, 9:15, então estaríamos na sala respectiva, não sei qual é que irá ser a sala,
vamos divulgar.
Portanto, para podermos então ter uma conversa com o Sr. Rajendra. Pedia naturalmente, enfim, a vossa participação ativa, tendo em conta também a personalidade que aqui vem ter connosco. Pronto, depois tínhamos aqui uma outra questão que está relacionada com uma situação que, aliás, foi levantada pelo Bloco de Esquerda e que é um projeto de lei, que é o projeto de lei 378. Todos nós ficámos um pouco admirados em relação ao facto de ter existido uma baixa à Comissão do Trabalho, Segurança Social e Administração Pública e não à Comissão do Ambiente, que no fundo é onde está, no Ministério do Ambiente, a tutela do setor do Instituto da Habitação e, portanto, isto está relacionado também com as questões de rendas. Nós fizemos aqui uma análise, aqui os nossos serviços técnicos sobre essa matéria e também o nosso entendimento é que isto é uma legislação que deveria ter baixado à nossa Comissão. E, portanto, vamos fazer as demais junto ao Sr. Presidente da Assembleia para que, efetivamente, portanto, seja adequado o despacho em relação a esta matéria. Portanto, penso que responde também ao requerimento que foi feito e bem feito, na verdade, pela parte do Bloco de Esquerda em relação a este assunto. Portanto, vamos procurar que ele seja resolvido. E, portanto, vamos mandar a nossa opinião em termos de comissão e também em termos técnicos sobre a baixa à nossa comissão deste projeto de lei número 378/11. Não sei se algum dos seus deputados quererá fazer algum comentário sobre este assunto. E, portanto, se não há, é porque estamos todos de acordo e, portanto, vamos funcionar nesse mesmo contexto. Pronto. Portanto, passamos ao outro ponto, aprovação da ata. Há alguma consideração sobre a ata número 44? Faz favor, Sr. Deputado António Leite Alomar.
Sr. Presidente, eu queria só fazer o pedido para que no ponto 5, a propósito da discussão do projeto de lei do PSD, da lei de bases do ambiente, o PSD expressou a vontade, naturalmente, que sem prejuízo de serem feitas referências às posições dos outros grupos parlamentares, que demonstraram a disponibilidade para isso, mas no momento certo da especialidade, mas o PSD gostaria que ficasse registado em ata a vontade do PSD de que fosse por esta comissão promovida, ainda que no momento certo, a discussão alargada não só aos outros grupos parlamentares, mas à sociedade civil, deste muito importante projeto para o direito do ambiente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, relativamente no ponto 6 da ata, a proposta de discussão do requerimento do Bloco de Esquerda, não fica clara a deliberação, aquela que me pareceu ser a deliberação final da Comissão relativamente à articulação com a aprovação em Comissão da Agricultura de uma audição dos senhores ministros da Administração Interna e da Agricultura e também da senhora Ministra do Ambiente. E, portanto, Convidaria a ficar, eu diria, sugeriria talvez até que fosse o Bloco de Esquerda que propusesse a redação desse ponto, para que não houvesse dúvidas que a iniciativa foi do Bloco de Esquerda nesta comissão e que não ficasse qualquer, o texto dado desvirtuasse minimamente o sentido da iniciativa original. Mas não está aqui clara a deliberação, porque a deliberação não me pareceu que tenha sido uma aprovação simples do requerimento do Bloco de Esquerda, foi isso, mais uma articulação com outras audições que não está clara neste ponto.
Não há, então podemos dar por aprovada esta nossa ata número 44, não é assim? 44. Agora passamos às petições. Pondo Martins, petições. Era o senhor deputado relator Jorge Gonçalves, não sei se...
Muito obrigado, senhor Presidente. Só para informar que nós conseguimos já um contacto com o primeiro subscritor da petição. Vamos recebê-lo no final da reunião desta comissão, entre o meio-dia e meio-dia e meia. E a Câmara Municipal de Leiria, com quem contactei, comprometeu-se a fazer chegar a sua informação até próxima quarta-feira amanhã.
Pronto, ótimo. Então podemos pensar em resolver este assunto na próxima reunião. Iniciativas legislativas, senhor deputado Cristóvão Crespo, tem um parecer. Portanto, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o projeto de lei apresentado por um grupo de deputados do PCP tomou a iniciativa de apresentar esse projeto de lei que termina a elaboração de cartografia total de apoio ao plano setorial da rede Natura 2000. Portanto, o projeto de lei cumpre os termos constitucionais e regimentais e inclui uma exposição de motivos, portanto, que respeitam os requisitos e a forma quanto às iniciativas em geral. Portanto, o que o projeto de lei pretende é determinar os termos e as condições de elaboração e disponibilização pública da cartografia, portanto, mesmo a esse plano setorial da rede Natura 2000. Para isso, no articulado, portanto, determina que a cartografia total de apoio ao plano setorial da rede Natura 2000 é elaborada à escala mínima de 1 por 25 mil. As fichas do sítio são acompanhadas com cartografia de pormenor à escala mínima de 1 por 2000. A elaboração da cartografia prevista na presente lei pressupõe a verificação física da localização dos valores e habitats da rede Natura 2000. A elaboração da cartografia é acompanhada pela elaboração de fichas de estado de conservação do valor no momento atual. Remetem a responsabilidade pela elaboração da cartografia total de apoio ao plano setorial da rede Natura 2000 para o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade. Portanto, é realizar exclusivamente através de recursos materiais e humanos próprios. Fixa ao ICMB o prazo de um ano para a elaboração e divulgação pública desta cartografia e determina que o ICMB afetará os recursos humanos e técnicos necessários através dos vigilantes da natureza à vigilância e conservação dos sítios da rede Natura 2000. Portanto, atento o projeto, portanto, penso que a Comissão está em condições de, e uma vez que se estão reunidos os requisitos constitucionais, legais e regimentais, para subir ao plenário, reservando os grupos parlamentares a sua posição de voto para o mesmo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre esta matéria. Portanto, não há, nem sequer é pedida a palavra pelos subscritores deste projeto de lei, o que quer dizer, portanto, que há um consenso em relação, portanto, a este parecer, e, portanto, se estamos nesta situação, quer dizer que aprovamos este parecer. Portanto, que, como sabem, portanto, é os considerandos e as conclusões que normalmente são usadas nesta matéria, são votadas. Bom, então, está aprovado e passamos agora ao Sr. Deputada Glória Araújo, que também fez o parecer e que nos enviou o parecer. Só que eu não a estou a ver. Ela foi distribuída, não foi?
Sr. Presidente, muito bom dia. A deputada Glória Araújo está numa missão parlamentar fora do país e, portanto, eu vou fazer um breve resumo deste projeto de lei do PEV relativamente à remoção de ambiente em edifícios, instalações e equipamentos públicos. Sendo certo que esta iniciativa já vem ao encontro de diversas resoluções que a Assembleia da República também já efetuaram no passado, inclusive já tiveram ações, foram concretizadas já algumas delas por decisões no cumprimento destas resoluções por parte do Governo e de outras instituições. Seja como for, este projeto de lei cumpre todos os requisitos para ser discutido em plenário e é nesse sentido que apresentamos esta, aliás, o que até já está agendado para discussão em plenário. E, portanto, fica assim feita esta apresentação, breve apresentação, no sentido de ser votada hoje.
Sim, senhor. Este parecer foi distribuído também. Portanto, algum dos seus deputados quer fazer alguma consideração? Portanto, não há. Então, podemos dar por aprovado também este parecer. E, repito, são os considerandos e as conclusões que nós, portanto, votamos. E, portanto, há o consenso total. Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois tínhamos o Sr. Deputado Frederico Castro, que tinha também o seu parecer. Não está cá?
Presidente, julgo que o parecer já está distribuído.
Foi distribuído.
Mas ontem parece que o Sr. Deputado teve um acidente e não pode estar hoje presente aqui nesta reunião, por isso pedia o adiamento para a próxima semana da discussão deste parecer.
Fica adiado. Depois temos os outros projetos de lei. Temos o Sr. Deputado Rita Calvário sobre o projeto de lei 398. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de lei sobre a elevação da povoação de terrugem no município de Sintra à categoria de vila, proposto pelo PS, deu entrada na Assembleia da República a 16 de julho deste ano, tendo sido admitido baixou à comissão a dia 21 de julho. Este projeto de lei tem o objetivo de, como refere o título, de levar à categoria de vila a povoação de terrugem no município de Sintra, considerando o PS que tal pretensão se justifica por argumentos de ordem geográfica, demográfica, social, cultural e económica. Esta iniciativa legislativa foi apresentada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos. De acordo com a legislação aplicável, existem consultas obrigatórias a promover por esta comissão, nomeadamente à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal de Sintra, bem como à Junta de Freguesia e à Junta e Assembleia de Freguesia de Terrugem. A Comissão de Ambiente é do parecer que este projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições para o debate nessa sede.
Sim, senhora, alguém se quer pronunciar sobre este parecer? Eu não disse nada. Então estamos todos de acordo com este parecer, não é verdade? Completamente de acordo. Pronto. Então, nesse caso, damos por aprovado este parecer, que é a elevação da população de terrugem no município de Sintra. Então, na parte de iniciativas legislativas, portanto, resolvemos mais três assuntos. De qualquer modo, fazia mais uma vez um apelo, os relatores, a maioria deles são do PS e do PSD. Há aqui uma relatora que por acaso também aqui está neste momento, que é a senhora deputada Elisa Apolónia, sobre o projeto de lei número 313, não é? Que eu agradeço que também nos faça esse parecer. Pronto, então, ponto número 5, requerimento do grupo parlamentar do PSD para audições sobre a situação das áreas protegidas. Sr. Deputado António Leitão Amaro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou acrescentar muito mais, para além de fazer nota e confirmar que a última versão distribuída concretiza aquelas duas notas que ficaram pendentes da última reunião, eliminar a referência discutível, muito discutível, e que nós reconhecemos e eliminámos relativamente à questão do Partido Socialista, e depois precisar quais é que eram as entidades responsáveis. Foi também uma sugestão do grupo parlamentar do CDS-PP, que pediu que especificássemos com mais em concreto quais é que eram as entidades responsáveis, e as entidades responsáveis são, nos termos da lei atual, os diretores de departamento das áreas protegidas, elas são 5 em Portugal, e com isso será possível conhecer o estado das várias áreas protegidas, de todas as áreas protegidas do país. Todas elas estão cobertas por essa lista de 5 entidades. Relativamente ao método de concretização disso, deixamos completamente à consideração da mesa. Poderá sê-lo numa audição conjunta das 5, como se fazem várias comissões ou grupos de trabalho. Pode ser uma de cada vez em dias diferentes. O que nós preferimos é que, talvez, para agilizar também as audições seguintes aos senhores membros do Governo, estas pudessem eventualmente ser feitas o mais breve possível, portanto, em uma ou duas sessões em que fossem reunidas e ouvidos os 5 diretores de departamento.
Por favor, quem gostaria de se inscrever sobre este assunto? Sr. Deputado Marcos. Marcos Sá, faz favor.
Sr. Presidente, é só para dizer que depois das alterações que foram feitas pelo PSD relativamente ao primeiro requerimento que tinham feito na semana passada, me parece conforme a realidade e os factos nesta comissão e da discussão que foi feita nesta comissão, e portanto relativamente a essa matéria nós vamos votar favoravelmente a estas audições, sendo certo que eu aí é que, mas isso fica para o Bloco de Esquerda, isso é uma questão que o Bloco de Esquerda terá que ver. Foi, pelo menos, foram os proponentes do primeiro requerimento, que o primeiro requerimento que foi aprovado nesta comissão foi a questão da Sra. Ministra do Ambiente e do Sr. Ministro da Economia, salvo erro, na perspectiva das duas comissões, não é? Da Comissão do Ambiente e da Comissão da Agricultura. Pelo menos foi essa a perspectiva que eu tinha. Relativamente às audiências, por aquilo que eu percebi do Sr. Deputado Leitão Amaro, é que queria que estas audições fossem realizadas antes desta iniciativa que foi aprovada na semana passada. Por nós não vemos inconveniente nenhum, a não ser que os proponentes do anterior requerimento defendam o contrário.
Estava o Sr. Deputado Rita Calvário, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, para o Bloco de Esquerda não nos parece muito correto que um requerimento condicione uma decisão já aprovada nesta Comissão para a audição de membros responsáveis do Governo. Consideramos que é útil ouvir os responsáveis pelos vários departamentos das áreas protegidas. No entanto, não nos parece que isso possa condicionar uma outra decisão que já foi tomada. Nós votaremos, quer dizer, consideramos que é favorável ouvir estes representantes, mas não essa condicionante. Relativamente à audição conjunta, aquilo que ficou acordado nesta Comissão era que seria útil fazer a audição conjunta da Ministra do Ambiente com a Comissão da Agricultura no caso específico dos incêndios florestais. No entanto, o requerimento aprovado pelo Bloco de Esquerda é mais lato do que isso. Aborda a situação das áreas protegidas e não só a questão dos incêndios florestais. E, portanto, foi nessas condições que foi colocada a questão da audição conjunta. É tudo.
Sim, senhor. Sr. Deputado António Leitão Amaro, faz favor. Sr. Deputado Miguel Tiago, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, da parte do PCP, não temos nada a opor, assim existam condições de calendário para realizar estas audições, sem prejuízo daquela que a Sra. Deputada Rita Calvário acabou de referir, conjunta sobre fogos florestais, que será realizada em conjunto com a Comissão da Agricultura, assim o entende esta Comissão, porque esse requerimento não foi aprovado nesta, foi aprovado na outra, com uma nota de convite a esta Comissão. Portanto, foram estes os termos, aliás, era o requerimento do PCP, e os termos eram estes. Portanto, uma audição do Sr. Ministro da Administração Interna, uma audição da Sra. Ministra da Agricultura, do Ambiente, peço desculpa, precisamente na Comissão da Agricultura, para discutir os problemas relacionados. Espera, deixa-me terminar que... Posso terminar? Na Comissão da Agricultura, o PCP apresentou um requerimento que foi aprovado por unanimidade, que previa o convite para uma reunião da Sra. Ministra do Ambiente e um outro para o Sr. Ministro da Economia, da Administração Interna, peço desculpa, para realizar uma audição sobre fogos florestais e incêndios florestais. viu-se também nesse requerimento, e fazia parte do seu texto, convidar a participar nessas audições a Comissão de Ambiente. Mais tarde, a Comissão de Ambiente aprova, já noutros termos, o requerimento do Bloco de Esquerda, que, com toda a razão, é mais amplo do que isso. Portanto, temos estas duas opções, mas eu julgo que essa, o facto de virmos a realizar uma audição aqui, juntamente com os diretores dos departamentos das áreas protegidas, não deve prejudicar o empenho que devemos dar na outra audição sobre fogos, se elas não vierem a realizar-se até no mesmo dia, provavelmente poderá vir a suceder, porque tendo em conta que vai entrar o orçamento, o calendário está cada vez mais apertado, não é? Mas pronto.
Sim, senhor. Muito obrigado. Senhor deputado António Leitão Amar, faz favor.
Senhor Presidente, só para clarificar, obviamente que a intenção do PSD não é condicionar de todo todas as audições, que se realizem com toda a brevidade possível e não ficam de todo dependentes da concretização desta. O pedido é, aliás, julgo que já não me lembro quem é que foi, qual foi o senhor deputado, que quando nós falámos disto, ainda sem requerimento, na primeira discussão em que o requerimento do Bloco de Esquerda foi adiado, que fez referência, a uma referência que nós concordamos absolutamente, ao interesse em poder ouvir estes responsáveis pelos parques antes de ouvirmos a senhora ministra, por uma questão de acumularmos mais informação, percebermos ainda melhor a realidade e depois estarmos mais preparados para realizar questões com maior acuidade aos senhores membros do Governo. E, portanto, se possível e pudesse acontecer antes, que aconteça, por uma questão de aproveitamento de uma e de outra conjunto de audições. Se não puder acontecer, naturalmente que não ficará como condição, como disse a senhora deputada do Bloco de Esquerda, e naturalmente aquele é um requerimento autónomo que não ficou dependente de nenhum e a vontade do PSD não era condicionar a aprovação desse requerimento aprovado antes.
Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Artur Rey.
Muito obrigado, senhor Presidente. O CDS, como já ficou expresso na última reunião que tivemos, nada tem a opor a estas audições. Aliás, como já foi referido pelo deputado António Leitão Amaro, nós até pedimos na altura que fosse especificado quais as entidades a ouvir. E entendemos até que temos aqui três questões absolutamente distintas, fazendo a súmula das intervenções e dos requerimentos feitos e aprovados. Na Comissão da Agricultura foi aprovado o requerimento do PCP à audição da Sra. Ministra e, portanto, essa aprovação é específica para a questão dos fogos e das áreas ardidas e poderia perfeitamente ser essa audição conjunta com a Comissão de Ambiente. A audição da Sra. Ministra na Comissão de Ambiente deve ser uma audição mais lata, não sujeita ao ocasionalismo, digamos, de ter havido fogos e tardes no verão. As questões do ambiente sob tutela de ser ministro são bastante mais latas e há muitos outros aspectos que nós aqui na Comissão gostaríamos de ouvir a ser ministra e debater, tão importantes como os incêndios florestais. A audição dos seus diretores dos departamentos das áreas protegidas é fundamental, porque nós sabemos que existe uma lei geral que tutela o ambiente em Portugal, sobre a qual iremos inquirir a ser ministro. Existem políticas e medidas gerais, mas sabemos também que dentro de cada área protegida, depois, há uma gestão autónoma, há regulamentos internos, regulamentos feitos pelas próprias entidades, e queremos saber até que ponto é que isso está a condicionar o regulamento com as populações locais, a gestão dos parques um a um, e essa questão é uma questão fundamental que não deve fazer depender a audição da Sra. Ministra da audição destas entidades, até porque são mais, haverá outros problemas de calendarização da agenda. E também tenho as minhas dúvidas que questões concretas tenham a ver com a gestão interna e com os tais regulamentos de cada um dos parques, que a Sra. Ministra tenha resposta ou conhecimento cabal dessas questões. E, portanto, serão estas as pessoas que estarão adequadas e com a informação correta para poder responder a essas questões. E nesse sentido, pensamos que, sendo a audição, tanto da Ministra como destas entidades, fundamental para que esta Comissão possa ter uma ideia completa do que se está a passar em Portugal na área do ambiente e nas zonas protegidas, Uma não deve depender da outra, nem devem estar interligadas, ou fazer depender a audição da Sra. Ministra da audição destes diretores de departamento. São questões distintas, pode haver questões que se cruzem, como é evidente, mas as audições quanto ao CDR são perfeitamente autónomas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Elisa Flódio, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os verdes querem dizer também que concordam com, portanto, esta proposta do PSD, portanto, com o conteúdo do requerimento. Nós consideramos que é importante que, face à situação que se viveu neste verão, a Assembleia da República se dote do conhecimento necessário, do máximo de conhecimento e, portanto, o máximo de entidades a ouvir será extraordinariamente importante para esse objetivo, em relação a causas e efeitos da afetação das nossas áreas protegidas, designadamente em relação aos fogos florestais neste verão, e não só, naturalmente, da situação concreta que se vive em torno das nossas áreas protegidas. Só solicitávamos, face àquilo que já aqui foi dito e à discussão que já aqui se promoveu, só solicitávamos ao PSD que retirasse, no final do seu requerimento, aquela condicionante da realização das audições antes da vinda da Sra. Ministra, porque consideramos que isso não prejudica o conhecimento por parte da Assembleia da República e julgamos que é extremamente urgente ouvir com a máxima celeridade, máxima responsável política, neste caso a Sra. Ministra do Ambiente, sem prejuízo, naturalmente, de todas as audições que são propostas. E gostávamos de saber se o PSD retira, de facto, esse pormenor. Muito obrigada.
Mário, faz favor.
Sr. Presidente, o pedido é o mesmo, é para solicitar ao PSD que retire, de facto, a palavra antes, podendo a Comissão acordar de que será recomendável agendar a audição aos departamentos anteriormente à Ministra, mas uma não deve condicionar a outra. E, portanto, eu não me sinto confortável em aprovar um requerimento em que coloca uma condição a uma decisão que já foi realizada nesta Comissão. Depois, só um pequeno esclarecimento, eu julgo extremamente importante ouvirmos os responsáveis por estes departamentos e quantas mais pessoas ligadas à gestão e à vivência das próprias áreas protegidas, julgo que é extremamente pertinente pelas informações que nos podem trazer. No entanto, só salientar que no requerimento do Bloco de Esquerda também aprovámos a vinda do Presidente do ICNB com a perspectiva de, porque é a pessoa obviamente responsável máxima e que deve ter essa informação, e portanto também foi no sentido de complementar tudo aquilo que a Sra. Ministra poderá não saber em termos de conhecimento mais pormenorizados. Mas julgo, obviamente, pertinente ouvirmos os responsáveis dos departamentos. No entanto, essa preocupação já estava também à partida no requerimento do Bloco de Esquerda e foi aprovado nesta Comissão.
Sr. Deputado António Leitão Amar, por favor.
Com certeza, se eu pedia aos serviços que, ou no próprio requerimento ou no texto da ata, anotassem aquilo que eu já tinha transmitido oralmente, que é, não
portanto,
se deve depreender desse requerimento.
Com toda a brevidade.
Sim.
E retira, e antes das audições.
Não é condição de todo, fica isso redigido como quer e pode terminar a frase com toda a brevidade.
Ponto final.
Sim. A ideia nunca foi, como eu disse desde o princípio, condicionar uma coisa à outra, era, há o interesse, como todos reconhecemos, se possível e sem condicionar, fazê-lo antes, mas se não for possível, que não seja e não se prejudique de todo as audições aos senhores membros do Governo. Agora, pedia naturalmente a diligência à mesa e aos serviços para poder agendar quer uma, quer a outra, conjunto de audições com toda a brevidade possível, que esse é o mais importante de tudo.
Sim, senhor, não há mais inscrições? Pronto, então passamos à votação em relação a esse requerimento, e o requerimento, no fundo, o que é que propõe, além daquilo que já estava inscrito no requerimento do Bloco de Esquerda, que era a Sra. Ministra do Ambiente e o Sr. Presidente do Instituto, é que sejam tão bem ouvidos os diretores dos departamentos de gestão de áreas classificadas. E, portanto, este requerimento, que acrescenta essa parte exclusivamente, retira-lhe, e, portanto, na última componente deste requerimento, que seja antes das audições da Sra. Ministra, ou seja, que se realizem com toda a brevidade.
Portanto, é nestes termos que aprovaremos ou não o requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Está tudo ciente disso? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Em relação aos... Sr. Deputado Eloísa, faz favor.
Eu vou pedir imensa desculpa a todos os membros da Comissão, mas eu deixei passar aqui um ponto relativamente ao qual queria só fazer uma pergunta pequenina. Tem a ver com esta discussão na especialidade do regime.
Tem a palavra para fazer uma pergunta pequenina, faz favor.
Não, é que segundo a informação que o deputado José Luís Ferreira me deu, ficou acordado entre todos os grupos parlamentares em junho ou julho, se não estou em erro, a marcação de uma reunião no grupo de trabalho até outubro, para se resolver definitivamente esta questão. Eu só precisava de levar a informação ao Sr. Deputado José Luís Ferreira se essa reunião já se vislumbra. Já. Podiam-me dar só essa informação, por favor?
O coordenador do grupo de trabalho, o Sr. Deputado João Portugal, que está aqui na sala. Faz favor.
Sr. Presidente, nós estava previsto reunirmos, vai ser, portanto, o pedido para os grupos parlamentares para anunciarem sobre a data para na quinta-feira da semana que vem. Sim,
porque... Bom, portanto, esta parte, como toda a gente viu, esta pequenina pergunta da Sra. Deputada Eloísa não estava bem dentro do componente de trabalhos que nós estávamos a desenvolver. Portanto, sobre o requerimento do PSD, portanto, estamos... sobre o requerimento do PSD, portanto, damos por aprovado este requerimento nos termos que foram referidos. Queria dizer-vos, portanto, o seguinte, em relação ao prosseguimento destas nossas iniciativas. Já seguiu, evidentemente, a proposta para o Governo do requerimento que foi aprovado na semana anterior, de vinda da Sra. Ministra e do Sr. Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade. Portanto, isso já seguiu e já segue os seus trâmites normais para que seja agendada essa reunião o mais brevemente possível. Segundo ponto, iremos fazer um contacto com a Comissão de Agricultura no sentido de eventualmente agregarmos as nossas comissões para a audição de algumas das componentes que têm a ver com os incêndios, não é? Portanto, é uma parte desta problemática, não é? Terceiro lugar, obviamente que iremos fazer as demais para que os responsáveis dos 5 departamentos, obviamente, venham cá logo que seja possível, dentro da brevidade possível, e estarem aqui na nossa reunião. Eu penso que, se calhar, o mais indicado até será ser os 5 de uma vez, mas, se isso não for possível, olha, portanto, iremos diferindo no tempo em relação a essa mesma presença. Portanto, é neste sentido que iremos percorrer os nossos trabalhos, para que nós possamos ter estas audiências. Sr. Deputado Marcos Portugal, faz favor. Marcos está. É que há um João Portugal, depois há o Marcos. Faz favor. Marcos está.
Sr. Presidente, já estava relativamente ao ponto 6, gostaria de fazer uma intervenção antes.
Então, mas nós ainda não chegámos ao ponto 6. Terminamos o ponto número 5. Portanto, é esta a síntese e vamos trabalhar neste contexto. Pronto. Agora então passamos ao ponto 6. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Sá.
Eu gostaria de pedir ao PCP o adiamento da discussão deste projeto de resolução mais uma semana, porque gostaríamos de obter informações no terreno dos nossos deputados. E, portanto, é no bom sentido, não é... É um pedido que estamos a fazer... Não, é no bom sentido, ou seja, já temos informações, outro tipo de informações, mas era importante termos informações mesmo das populações. Portanto, iremos fazer esse esforço e pedimos o adiamento para a próxima semana.
Os seus deputados do Grupo Parlamentar, Miguel, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós íamos mesmo requerer o adiamento, mas assim ele é duplamente justificado pelo simples facto de ter sido a minha camarada Paula Santos a acompanhar desde o início e estar bastante mais à vontade do que eu, muito embora o problema seja relativamente simples, e agora também, obviamente, para atender ao pedido do PS, à solicitação do Partido Socialista, que assim acedemos.
Então, se assim acedemos, quer dizer, portanto, que diferimos. Portanto, acedemos e adiamos. Eu queria, talvez em relação a este ponto, também dar uma informação aos senhores deputados da Comissão e especialmente também aos senhores deputados do grupo parlamentar do PCP que subscrevem esta resolução. O despacho do Sr. Presidente da Assembleia sobre esta matéria foi para a Comissão de Defesa e para a Comissão do Ambiente. E, portanto, a Comissão cede nesta matéria, por aquilo que é o despacho do Sr. Presidente, é a terceira Comissão. Isso, obviamente, que não implica ou não significa que nós não discutamos na nossa Comissão, visto que também foi despachado para a 12ª Comissão. Portanto, era só para termos uma perspectiva que não vamos ter o tipo de ata final ou relatório final sobre esse debate. Obviamente que ele estará inscrito em termos da ata, que obviamente enviaremos para a comissão respectiva, a terceira comissão, em relação, portanto, a esta mesma problemática. No fundo, será a opinião e o parecer da Comissão do Ambiente em relação a este assunto. Eu queria referir estes aspectos para estarmos cientes de quais são, qual é o enquadramento do debate deste projeto de resolução. Posto isto, passamos ao ponto zero. Portanto, os senhores deputados, gostei muito de vos ver hoje e gostava de vos apelar a que na próxima sexta-feira pudessem cá estar às 9:15, para podermos então ter este encontro com o Sr. Rajendra Pachauri, que é o Presidente do Painel das Alterações Climáticas das Nações Unidas. E, portanto, é uma personalidade que tem a nossa consideração e o nosso respeito.